com peritos que possam, precisamente, assegurar a passagem de conhecimento dos que temos hoje em dia e que garantam a dinamização dos laboratórios e que consigam, para o futuro, resolver o que tem sido o problema que tem acontecido nos museus. E isto é algo... Isto é algo, senhora deputada, que consideramos fundamental, mas que não resolve todas as questões que colocou. Em simultâneo, temos estado com o Ministério da Administração e do Estado, que hoje em dia, como sabe, tem o setor público, para construir um programa que identifique todas as necessidades, e nós sabemos quais são, para os museus e monumentos. Não apenas para a questão que aqui colocam ao nível dos vigilantes, mas também ao nível de técnicos superiores. Falamos pouco de técnicos superiores, temos falado muito pouco de técnicos superiores, mas eles são necessários nos museus e monumentos, e por isso é que este programa é muito importante para o científico, mas também é muito importante para o futuro, na renovação que façamos dos quadros, também sejam colocados os técnicos superiores, porque nós precisamos não apenas de vigilantes, naturalmente precisamos para todos os museus e monumentos, mas também precisamos de dotar os quadros de técnicos superiores em todos os museus e monumentos nacionais. Relativamente ao estatuto e às questões que foram colocadas sobre o estatuto, eu realço de novamente aquilo que disse aqui há pouco mais de um mês, porque recordo que estive aqui há pouco mais de um mês, precisamente a falar sobre o estatuto, a falar sobre os diplomas que foram aprovados no Conselho de Ministros, dia 22 de Abril, e em que pudemos iniciar esta discussão que hoje estamos aqui a fazer novamente e naturalmente sempre que os senhores e senhores deputados entenderem. Eu recordo que relativamente ao estatuto, aquilo que foi aprovado e que está em discussão pública no que refere ao combate aos recibos verdes, o que está neste momento em discussão pública inclui o reforço da presunção da existência do contrato de trabalho técnico-artístico. Criámos um regime próprio de fiscalização e regularização de situações que configurem falsas prestações de serviços entre a ACT e o IGAC. Foi criada, muito importante, senhoras e senhores deputados, recordo, aqui não foi colocada a questão, foi criada uma taxa contributiva para todas as entidades que contratem prestadores de serviços da área cultura 5.1. E não é apenas para aqueles que querem, é mesmo obrigatório, em qualquer circunstância, esta taxa 5.1 será sempre obrigatória em qualquer situação, não é uma possibilidade, é uma obrigação. E mais, fizemos também algo muito importante, que foi, pela primeira vez num estatuto ou pela primeira vez num diploma nesta matéria, foi feito algo muito importante que há muito tempo era solicitado, que é precisamente a possibilidade de conversão do valor do recibo em dias de prazo de garantia para o acesso ao subsídio de suspensão da atividade. Isto era algo que há muito tempo era solicitado por todas as entidades profissionais do setor, por uma razão evidente, porque tem que ser um regime justo. E tem que ser um regime que tenha em atenção aquilo que é a natureza do trabalho artístico. E por isso o que nós estamos aqui a criar é algo que não existe em Portugal. Não existe para mais nenhum setor profissional. Nenhum trabalhador em Portugal terá o regime que estamos aqui a criar, em que as horas que eu trabalho correspondem a dias para o prazo de garantia para acesso a um subsídio de apoio social. Não existe em mais nenhum setor. E isto é algo que é inédito e que é muito importante para o setor. E, portanto, retomo aquilo que disse. É, de facto, uma pena que o Bloco de Esquerda não tenha, quando fez a negociação do Orçamento de Estado, não votar a favor. Porque isso, como disse no início, naturalmente está na decisão de cada grupo parlamentar e, naturalmente, sobre essa matéria, muito já foi dito. O que é mesmo pena é que na negociação que foi feita com o Governo, a palavra cultura não tenha sido escrita naquilo que foi entregue ao Governo para efeitos de negociação do Orçamento de Estado. Porque aí sim, teria sido muito importante que esse sinal fosse dado. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu espero mesmo, muito, muito sinceramente, que este debate hoje que seja um sinal de que para 2022, um ano que ainda será certamente difícil para o setor da cultura, que o Bloco de Esquerda surja com propostas para aquilo que deve ser o trabalho no setor cultural e artístico em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, recentemente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As estruturas culturais, dos cineteatros aos museus, palácios e monumentos, exigem muitas pessoas para funcionarem e abrirem ao público. Exigem equipas com diferentes valências, com muitas funções, desde serviços educativos, assistentes de sala, segurança, guardaria, técnicos para a manutenção de vária ordem e especializações relacionadas com as diferentes áreas de conservação e restauro. E tempo, muito tempo, estabilidade e previsibilidade para trabalhar em conjunto e desenvolverem os projetos e as instituições nas instituições em que estão envolvidos. Exigem equipas com vínculos estáveis. A prometida transição digital, no caso património, pode tornar possível a atualização do equipamento informático, das redes de software, de gestão e a contratação de técnicos de informática, melhorando a comunicação, a mediação, o arquivo e disponibilização do acervo de referência. E permitirá novas práticas indispensáveis. Mas a verdade é que nesta área, como em muitas outras, a digitalização dos processos não torna prescindíveis as pessoas nas diferentes áreas e especialidades. Os fundos anunciados não resolvem o problema da falta de recursos humanos e de carreiras específicas, do necessário rejuvenescimento dos trabalhadores e da passagem essencial do conhecimento entre gerações, e que já se provou que não é resolvido pelo recurso a bolsas e a outras formas de precariedade. Se alguém duvidava da falta de trabalhadores de património, o encerramento de salas por falta de vigilantes no mais destacado dos museus portugueses, o Museu Nacional de Arte Antiga, é esclarecedora. Esta terça-feira, o museu, mais uma vez, voltou a encerrar salas da exposição permanente devido à falta de vigilantes. As salas deverão ficar encerradas até setembro. A situação não só não é nova, como é previsível. Senhora Ministra, não vê aqui uma profunda contradição? Por um lado, o PRR, o Governo, reconhece o valor económico dos museus, palácios e monumentos, considerando-os ativos económicos, mas por outro, a coordenação interministerial tarda e não se vislumbram as alterações estruturais no sentido da autonomia dos museus, palácios e monumentos. Será a raspadinha do património que vai ser a solução mágica para o subfinanciamento dos museus, palácios e monumentos, quando já se sabe que são os cidadãos, mais concretamente as cidadãs mais velhas e com menos escolaridade, as principais consumidoras deste jogo, que têm, além de mais, características viciantes? Mantém-se, pois, a visão do património como a galinha dos ovos de ouro, que atrai os turistas, e a solução errada da raspadinha. Reabilitação, sim, e urgente, mas também recursos humanos e autonomia, e nada disso está vertido no PRR, nem parece estar no horizonte do Ministério da Cultura ou do Governo. As injeções cíclicas de fundos europeus nas infraestruturas culturais foram essenciais para modernizar o setor, mas pela sua natureza não financiam a contratação de trabalhadores a médio ou longo prazo. Isto é uma função dos orçamentos nacionais, porque são responsabilidades a longo prazo. E são responsabilidades que o Estado português, através de sucessivos governos, recusa assumir desde o virar do século. O setor dos museus e património, historicamente com quadros integrados na orgânica do Estado, a resiliência ao abandono foi comparativamente maior, mas hoje ultrapassamos já o prazo onde o conhecimento de especialistas que se reformam pode ser transmitido a novas gerações, porque não há ninguém que esteja lá a ver para aprender com quem se vai embora. Senhora Ministra, está disponível para rever a carreira técnico superior da DGPC, demasiado generalista e que não traduz as reais necessidades de recursos humanos nas diferentes áreas de património, desde o técnico de conservação e restauro, o arquivista, o bibliotecário, às diferentes e específicas áreas do restauro? Sabe a Senhora Ministra que a integração dos trabalhadores precários nos museus, palácios e monumentos nem sempre resolve problemas de recursos humanos, dadas as condições de trabalho, ao fim de semana e aos feriados, em permanente escassez de trabalhadores e com elevados níveis de exaustão, e que na primeira oportunidade recorrem à mobilidade interna? Sabe, Senhora Ministra, que cada vez que se destrói um vestígio arqueológico ou uma capela, ou estala um retábulo por falta de controle da temperatura e da umidade, ou se desgasta um alto relevo, é património que se perde para sempre e de forma irremediável, e que esta é uma especificidade do património. Admita, Senhora Ministra, que todas estas questões radicam na constatação de que a falta de autonomia dos museus, palácios e monumentos, seja financeira, seja quanto aos espaços físicos, seja quanto aos recursos humanos? Por isso é que a criação de um organismo cúpula, como um Instituto Público dos Museus, Palácios e Monumentos, permitiria desconcentrar o gigantismo burocrata e paralisante da DGPC. Sobre o relatório elaborado pelo grupo do projeto Museu dos Futuros, a Senhora Ministra vai ter em consideração as 50 recomendações, nomeadamente a criação do referido Instituto, que congrede todos os museus, palácios e monumentos, e assim viabilizando, de facto, a Lei de Autonomia dos Museus e as orientações e prioridades identificadas? Sem um programa de dotação de trabalhadores com vínculos estáveis, anúncios de investimento, de modernização, não passam de biombos para esconder problemas que todos conhecemos e o Governo insiste em ignorar. Muito obrigada, Sr.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, subfinanciamento, precariedade e fragilidade dos vínculos do trabalho técnico e artístico, baixos salários e cachês, não reconhecimento para efeitos de remuneração de componentes como o estudo, a pesquisa ou a criação, desregulação dos horários de trabalho, reformas de miséria, elevadas taxas de desemprego e abandono da profissão. Todas estas marcas da realidade laboral na cultura foram agravadas, mas não a começaram em março de 2020. Elas são algumas das consequências da insistência da política de direita na cultura, implementada ao longo de décadas. E é curioso que o PSD agora venha falar da raspadinha com tanto entusiasmo, porque se absteve-se na votação da proposta de lei do Orçamento do Estado, onde constava precisamente esta questão da raspadinha. No Conselho de Ministros de 22 de abril de 2021, o Governo anunciou a aprovação de um conjunto de diplomas destinados ao setor cultural e artístico. No geral, são medidas que não trazem uma efetiva responsabilização do Estado, nem aprofundam qualquer perspectiva de serviço público de cultura na medida do justo e do necessário. Mais uma vez, sobressai a desarticulação, o cariz pontual e não estrutural e o reforço da dependência de fundos europeus. Nesta reunião foi ainda anunciado o chamado Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. Nos termos apresentados, o PCP considera que é um documento que não responde às necessidades de quem trabalha nas artes e na cultura. O Governo opta por consolidar o quadro legislativo resultante da Lei 4 de 2008, ferramenta de precariedade e exploração, que comporta normas mais gravosas até do que as do Código do Trabalho e que não são expurgadas da proposta em consulta pública. Apesar de poder ainda vir a ser alterada, a verdade é que a proposta estruturalmente comporta uma visão em que a precariedade é mantida e normalizada, em que continua a ser mais vantajoso para quem contrata recorrer a recibos verdes, em que o equilíbrio da segurança social pode ser comprometido por via da constituição de um fundo autónomo sem garantias de autossustentabilidade. Além disso, é um modelo que não resolve nenhum dos problemas fundamentais que estão colocados aos trabalhadores das artes e da cultura, que se prendem com a natureza e características do trabalho desempenhado, a tipologia dos contratos e dos vínculos a que estão sujeitos, os salários baixos e irregulares, a instabilidade da carreira contributiva e o acesso imontante das prestações sociais. É preciso distinguir a sazonalidade e até pontualidade do trabalho pago da inexistência de trabalho, pois há componentes que extravasam os momentos de apresentação e que até agora não têm sido consideradas, mas não podem ser esquecidas. O Governo aponta a um conceito mal importado de intermitência para não ter de resolver este problema. Faz uma proposta que não pode ser um verdadeiro estatuto, porque abrange tantas profissões diferentes, o que só pode ser respondido por uma legislação geral. Senhora Ministra, sim, é preciso o cumprimento integral das propostas do Orçamento do Estado. Sim, é preciso cumprir na sua dimensão completa, nomeadamente até nos montantes. Mas isso não chega. É preciso mais. É preciso ir mais longe, assegurando a ruptura com aquilo que são décadas de política de direita e a opção na cultura por uma política patriótica e de esquerda. O PCP defende que a valorização dos trabalhadores e do trabalho nas artes e na cultura exige o reconhecimento da existência de direitos, de contratos de trabalho, da criação de condições para que estes trabalhadores possam ser integrados no sistema de segurança social. Exige a alteração da ação inspectiva por parte da ACT e o fim da precariedade no público e no privado. O fim do abuso do recurso a bolsas e contratos a termo para suprir necessidades permanentes. O fim do subfinanciamento crónico. A alteração do modelo de apoios públicos às artes. A construção de um verdadeiro serviço público de cultura em todo o território, procedendo a um projeto de efetiva descentralização cultural com meios técnicos, financeiros e trabalhadores valorizados.